Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé.
Bora voltando com Vamos à Luta, segundo bloco aqui com Vinícius Carvalho, meu companheiro, agradecendo a presença aqui do pessoal que está super ligado. Pessoal, faz favor, curte aí, compartilha, dá uma compartilhada, compartilha, isso aí é a melhor maneira que a gente tem de chegar longe. Faz esse favor para nós aí, quem curte, né? Lógico. Cíntia Valente, Tiara Oliveira, Marilde Filipac, deixa eu ver o que é, vou falar de Marilde. Esse monte de ministros, deputados, vereadores, tudo mamando nas tetas do governo, esse povo tem de ir ver o que o povo está passando. Sem dúvida, sem dúvida. Os caras não conhecem nada, eles não conhecem o povo brasileiro, não vão ao Brasileirão. Yuri Juliano, e há um tempo atrás ironizamos o fato de que se quisessem facções criminosas, tomariam o Brasil. Estamos em 2020 e estamos nesse cenário. Marianina Impagliasso, que coisa linda esse nome. Aqui no Rio de Janeiro é um terror, impossível ter qualidade e sossego na vida. Gerolani, meu grande companheiro, é isso aí. Então valeu, pessoal que está comentando, continua aí comentando. Eu estava falando com o Vinícius agora, a gente vai indo para vários assuntos e é assim que tem que ser, porque o tempo é exíguo e a gente tem muita coisa para falar. A gente estava na Bolívia, Vinícius, e a gente estava falando sobre o quanto eles fazem tudo. A gente sabe que tudo isso tem um orquestramento daquilo que a gente é muito, esse governo federal é muito subserviente, que são os Yanks. Eu queria que você retomasse desse ponto e falasse quais são os seus sentimentos quando você vê a bandeira dos Estados Unidos.
Assim, hoje a bandeira de Israel tem me incomodado mais, sinceramente. Porque a bandeira, eu acho que a orelha do Mickey me incomoda mais que a bandeira dos Estados Unidos, assim, porque a bandeira dos Estados Unidos é um símbolo nacional e...
Shalom, não.
Mas tem muita... Eu fico vendo, por exemplo, o Trump não ganhou em nenhuma cidade com mais de 400 mil habitantes. Em voto popular, o Trump perdeu. E a gente está vendo a grande magnata progressista no mundo. Quem está bancando são as populações mais jovens dos Estados Unidos. A gente viu o caso Floyd. Agora, a bandeira dele não me causa nada. Não é nada, é o vazio total. O que me causa repúdio, revolta, é você ver as estruturas de Estado brasileiro, as nossas forças armadas, completamente subservientes a eles. O secretário de Estado dos Estados Unidos debochou do nosso exército essa semana, falando que a gente paga, o povo brasileiro paga o salário de exército para trabalhar para ele. Isso me causa nojo, revolta. Entendeu?
Isso,
então,
claro.
Sim, mas é um projeto do Bolsonaro. O Bolsonaro ele conseguiu, eu achava que ninguém ia ser mais vira-lata do que o Fernando Henrique Cardoso. O Bolsonaro conseguiu ser pior do que o FHC nesse aspecto.
Não, e mais do que isso, né? A gente sabe que de bobo esse cara também, como você falou, vai até a página 2. Porque o Bolsonaro ficou 28 anos, meu irmão. 28 anos no Congresso. E o que que esse rapaz fez? O que que esse cara fez? A não ser rachadinha, esquema, militarização, dar prêmio para bandido e tudo mais. Mas o povo, assim, pelo menos 57 milhões deles, que é uma minoria, que fique bem claro que é uma minoria dentro desse quadro todo, eles são minoria e eles sempre se portam como uma maioria, óbvio, ganham esses espaços nas redes, eles influenciam dentro dessa expectativa. Mas eles colocaram porque foi um movimento, cara. Esse movimento, esse germe da revolta, já citando Marx, o que foi que fez isso. O germe do fascismo, melhor dizendo, Vinícius, chama-se antipetismo. O antipetismo por todas as classes. E tem uma classe aqui, uma força-tarefa daqui, que foi responsável por, assim, mandar nesse sistema dos veículos de comunicação tradicionais. Às vezes a gente até fica olhando a Globo agora, a gente gosta de ver a Globo batendo no Bolsonaro, mas foram exatamente esses caras que deram horas e horas de antipetismo. E também não estou defendendo o PT aqui, dane-se o PT. Não é por conta disso que eu estou dizendo isso. É pela a falta de imparcialidade no tratamento da democracia. A gente sempre tratou a democracia, ou pelo menos os ricos, assim, enquanto eles estavam indo bem, eles vão deixando, até uma hora que eles não aguentam mais. Eles não aguentaram perder 4 seguidas, né? Essa foi demais.
Não aguentaram. não aguentaram perder quatro seguidas e assim. E o Bolsonaro virou. A gente tem que entender que o Bolsonaro, o PT, é um fenômeno político. O PT teve uma estrutura política para chegar ao poder. O PT foi o partido. A ideia do PT era uma grande frente ampla de esquerda da redemocratização. Teve as SEBs da Igreja Católica, a intelectualidade paulista, o operariado, o novo sindicalismo. Era um partido amplo dentro da sociedade. O PT se cacifou mais de 30 anos para poder chegar. Aliás, 30 anos para chegar à presidência da República. Aliás, 30 não, 21 anos. O PT foi fundado em 81 e chegou ao poder em 2002. 21 anos. Esse partido tem uma base política, intelectual para chegar ao poder. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é um fenômeno cultural. E quem ajudou a formular esse fenômeno cultural? O Bolsonaro é um tronco que jogaram no rio. Sabe o rio caudaloso? Você joga um tronco na beira do rio e a maré vai levando. O Bolsonaro foi um tronco na beira do rio. Nem que campanha ele fez. A campanha do Bolsonaro foi anti-campanha. O Bolsonaro jogou o tronco e jogaram na beira do rio. E, pum, chegou na cadeira da presidência. Por quê? Foi um fenômeno cultural. O Brasil, para quem não lembra, no início dos anos de 2010, quem começou a trazer o debate moralista na política brasileira, de tradicionalismo, foi o José Serra em 2010. O que se viu dali em diante? A gente viu em Curitiba, você tem lugar de fala para falar de golpe, porque o Curitiba, a República de Curitiba é uma das coisas mais horrendas e esteticamente absurdas e cafonas da história brasileira. E o que a gente viu dali em diante, esse moralismo exacerbado, etc., isso ia dar em bolsonarismo. Bolsonaro era o cara burro, sim, mas não estúpido, que ficava lá no programa da Luciana Gimenez debatendo com o Toninho, com o Toninho do Diabo, com o Henrique Cristo, e falando um monte de merda que é metralhar, e a população nas periferias sofrendo violência, 65 mil mortes, ônibus lotado, ruim, cacete a quatro, e a Rede Globo massacrando corrupção na televisão. Lula preso sem prova. Dirceu preso sem prova. José Dirceu foi preso sem prova. O Joaquim Barbosa, porque o Joaquim Barrabás, ele teve que trazer a doutrina, a teoria do domínio de fato do direito alemão para prender criminoso de guerra, porque não tinha prova contra o José Dirceu, e trouxeram o domínio do fato. Se José Dirceu era chefe da Casa Civil, então ele sabia de tudo que estava acontecendo, então ele era o chefe da quadrilha. Você tem noção do absurdo? Um dos juristas que criou essa teoria, o Klaus Voskin, que é suíço, germânico, ele veio para o Brasil, já veio ali e falou: gente, isso é uma teoria que eu ajudei a desenvolver para criminoso de guerra. Para criminoso de regime totalitário. Não é para. O que vocês estão fazendo é absurdo. E ali foi o ovo da serpente. A Rede Globo. Mas a Rede Globo, o que ela achou? Ela achou que ia botar o seu partido do coração, que era o PSDB. Não deu o PSDB, deu o Bolsonaro. Agora, eu acho o seguinte: relógio parado também acerta o horário duas vezes. Se o Bolsonaro cair, mas conseguir levar a Globo junto, vai ser uma grande coisa que o Bolsonaro vai conseguir ter feito. Como diria, parafraseando o Gilmar Mendes, que eu odiava, hoje eu já estou gostando dele um pouquinho, é o seguinte. Bolsonaro fez duas coisas muito boas nesse governo. Primeiro ele tirou o Moro da magistratura, depois ele tirou o Moro do ministério.
Não, e disso você sabe que para mim é muito, para mim me custa caro, até porque eu com mais uma cambada de companheiro maravilhoso, a gente ia toda quarta-feira na frente da Lava Jato. Mas eu trouxe você aqui, também te convidei, Vinícius, principalmente porque é necessário se fazer uma coisa nesse processo de depuração do Estado brasileiro, que é dar nome às pessoas, dar nome aos bois, cara. Precisa ser dito o que foi, quem aconteceu, quem fez, quem foi lá. Como você disse do José Serra, é necessário falar que na Lava Jato teve um senhor que agora já é aposentado, chamado Carlos Fernando Santos Lima. Esse, numa das revelações da Vaza Jato, pelo Intercept, ele disse: nós tivemos que escolher e escolhemos pelo Bolsonaro. Quando ele, no meio do processo da Lava Jato, eles ali no esconderijo daquele grupinho dele chamado Filhos de Januário. Não, é palhaçada. O rapaz, esse senhor, pega e me fala: nós escolhemos por ele, optamos por ele. Sabe, então, desculpa, como é que é o nome aqui do companheiro aqui, o Yuri? Yuri pegou e falou assim: a Lava Jato virou uma empresa. Desculpa, Yuri. Eu acho que é mais que uma empresa. Eu acho que é um partido político, meu. Yuri, a Lava Jato é um partido político. E eles ainda vão tentar emplacar em 2022. Não se engane. Se porventura eles não forem optar o Moro pela presidência, algum cargo público aí vão arranjar para ele. E tem um monte de gente que faz esse papel moralista. Quando você tira a moral do Estado, tira o direito para colocar a moral, a gente vai regredindo anos. E vai colocando esse Estado medieval. Bom, pois bem, quando, a partir do momento que esse Carlos Fernando Santos Lima, ele coloca essa declaração de que optaram por Bolsonaro porque ele não iria acabar com a Lava Jato, está se vendo o que está acontecendo. Está se vendo que a Lava Jato agora está em maus lençóis. Eu não sei se a gente tem um misto de prazer ou de mais decepção ainda, porque tudo isso é retrocesso. Acabar com a corrupção é óbvio, é para sempre, é inúmero, mas não se acaba prendendo pessoas ou fazendo esses contratos, né, de leniência ou dessas delações premiadas, plea bargain, e essas formas que só o delatado, aliás, só o delator escolhe o que delatar, né? Você combate a corrupção quando você fortalece instituições. E o Partido dos Trabalhadores fez muito isso, talvez mais do que ninguém, e não estou querendo limpar a barra de ninguém que por acaso fez errado. Vinícius, quero saber de você o que você pensa sobre esse atual momento de MPF e Procuradoria-Geral da República através do seu doutor Augusto Aras.
Então, o que eu acho curioso nesse processo, o que está acontecendo é um processo da Lava Jato, da Operação Lava Jato. Ela já nasceu podre. A Operação Lava Jato já nasceu podre com um caráter antinacional. Por mais que o presidente da Odebrecht seja corrupto, você vê como é que a Alemanha trata seus casos de corrupção. A Odebrecht era uma empresa que um funcionário que limpava pneu de trator, um cara que com ensino fundamental ganhava 3, 4 mil reais. Ou seja, esse é o tipo de emprego que é gerador de outros empregos. Então, um cara que ganha 3, 4 mil reais no subúrbio, na periferia, ele vai todo dia tomar sua cerveja, ele leva sua família para comer pizza, ou seja, ele gera outros empregos. Então, o Moro, num canetaço, fechou a Comperj, 10 mil desempregados. Uhum. 10 mil empregados na terça-feira acordaram desempregados numa quarta-feira. Num canetaço. A Alemanha, quando teve um caso de corrupção da Basf, envolvendo a Basf, a gigante petroquímica alemã, o que eles fizeram? Prenderam, condenaram quem tinha que condenar, mas eles não bloquearam o fluxo de caixa da empresa. Então a Lava Jato já nasceu podre, já nasceu com sentido antinacional. O que acontece? Quando começa a Vaza Jato com The Intercept, o cadáver foi exposto. O cadáver foi exposto. Ficou a céu aberto. Então, assim, agora o que está acontecendo? Agora está acontecendo é que a briga, a direita contra a direita, a extrema direita brigando com o lavajatismo, me parece uma briga de CIA contra Pentágono, porque a Lava Jato é a turma do Barroso, a turma que está todo dia lá batendo continência para a CIA, e a turma do Bolsonaro é a turma do Trump, do Pentágono. Me parece que estão usando o Brasil como tabuleiro de xadrez. Agora, é curioso que todas as questões de corrupção que a esquerda apontava para a Operação Lava Jato, a relação do Zucolotto, a coisa do Tato Duran, tudo isso era ridicularizado, era como se fosse teoria da conspiração. Agora, milagrosamente, o bolsonarismo passa a requentar esse tipo de denúncia, ou seja, é verdade ou não era? Então, se era verdade, assim, o Bolsonaro, com todos os defeitos, ele foi eleito popularmente. Eu não elegi o seu Deltan Dallagnol, o seu Sérgio Moro, para ser juiz Deus. Então, assim, eu, nessa briga entre Aras e lavajatismo, que o Aras vença, entendeu? O mais canalha que ele seja. O que não pode é você ter uma operação que vai virar jurisprudência. Tudo que a Operação Lava Jato fez está virando jurisprudência. Você vai criar uma jurisprudência antinacional. Aí amanhã um partido de centro-esquerda, um partido minimamente nacionalista, volta ao poder no Brasil. Você vai precisar de usar o Estado para retomar o crescimento econômico. Vai ter que usar a empresa privada brasileira nas licitações. Você não pode mais fazer, porque a Operação Lava Jato deixou uma jurisprudência antinacional. Então, assim, que bom que esse cadáver está putrefato e está todo mundo vendo agora.
O problema desse pessoal que atingiu esses grandes privilégios aí também do funcionalismo público é a falta de compromisso, é a falta de resultado. Esses caras não têm resultado, então eles vêm e estabelecem uma pauta do que é certo na tua vida, do que é certo de acordo com os seus interesses, e a gente viu o que essa operação fez. Eu tenho certeza absoluta que jamais que aquele, aquele doutor Dallaiol, que é um claro praticante de halterofilismo, como dá pra gente ver, né, ele, ele conseguiria é, fazer tudo aquilo junto com aquela, com aquele povinho lá da Lava Jato, lá do, do gabinete do Januário, o quartel do Januário, o filho do Januário, aquela coisa. É óbvio que teve muita gente que influenciou, que estruturou tudo isso. E quem era o pai da coisa toda era o seu Sérgio Moro. Esse seu Sérgio Moro que foi é, elevado ao cargo de herói. Tenho que te contar uma coisa, Vinícius. No dia 12 de maio de 2017, é isso? 17? Quando foi a votação no Senado, eles inflaram um Sérgio Moro gigantesco na esquina da rua Presidente Toné, com a Avenida Vicente Machado, em Curitiba, na frente de um, de um, de um estabelecimento comercial aqui da cidade. Cara, enorme, sabe? Era aquele, aquele processo de exaltação, a exaltação do meu interesse particular. E agora aquele mesmo povo que daí foi e elegeu o Bolsonaro, agora ruiu e eles ficaram do lado do Bolsonaro. É, as lorotas, as mentiras, as fofocas fazem parte da história humana. É muito mais do que apenas fake news. Fake news é um processo massificado, é uma engenharia, né? Seu Steve Bannon, esse, todos esses caras que estão por aí por trás de fazer. E isso tem que ser criminalizado, isso tem que ser identificado, porque eles agem muito mais do que tudo isso. É, pegando aqui o comentário aqui da Cíntia Valente: Moro é o grande responsável por nosso atual momento. O, não consigo ler, o objetivo foi uma de desestruturar o Estado. Exatamente, companheira Cíntia, obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui nos acompanhando. Bom, Vinícius, eu vou ter que sair para um intervalo agora e daqui a pouco a gente vai voltar para o terceiro bloco. E no terceiro bloco eu quero falar do futuro, da nova democracia, o que, que a esquerda vai fazer e para onde a gente vai. Porque a gente vai lutar e esse programa está aqui para isso e é por isso que todos nós estamos juntos. Fica por aí, daqui a pouco, terceiro bloco do Vamos à Luta.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.